DW. Jornal da Manhã.
Deslocados vivem com medo dos ataques armados no centro de Moçambique.
Nós viemos aqui sobre bandidos, assaltaram a nossa zona e queimaram o carro. Nós fugimos, dormimos no mato, daí nós amanheceu, viemos para cá.
Angolanos retidos em Portugal por causa da Covid-19 esperam pelo repatriamento.
Infelizmente estamos cá há mais de 100 dias e então é para ver que é uma situação bastante constrangedora. E com as consequências neofásticas que trazem, não é? Porque é um desgaste mental, é um nervosismo inesperado.
E o ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue defende decisões dolorosas para salvar a economia. São os destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 17 de julho de 2020, comigo, Thiago Melo. Bom dia. Os ataques armados alegadamente protagonizados por homens da autoproclamada Junta Militar da RENAMO já provocaram centenas de deslocados na província de Manica, centro de Moçambique. O distrito de Gondola é um dos pontos mais afetados, onde muitos deslocados dizem não ter condições dignas de sobrevivência. E a população em geral vive com medo na região. Os detalhes com o correspondente Bernardo Chequete.
São pouco mais de 200 pessoas que perfazem 30 famílias provenientes de Mukorodze, Madziachena e Pinanganga, povoados mais afetados no distrito de Gondola, que se refugiaram para as zonas tidas como seguras na sede distrital. Os deslocados dizem ter deixado tudo quanto tinham para trás por causa dos ataques incessantes naquele ponto. Segundo eles, os ataques são um entrave ao desenvolvimento da região. Por isso, pedem intervenção do governo no sentido de pôr cobro à violência o mais rapidamente possível. Os refugiados lamentam as difíceis condições de vida. Simon Mateus, um dos deslocados acolhidos num dos centros em Gondola, contou à DW África que os homens armados semeiam o terror na região de proveniência, sendo que roubam os pertences às populações, para além de incendiarem viaturas e casas.
Nós viemos aqui sobre bandidos, assaltaram a nossa zona e queimaram o carro. Nós fugimos, dormimos no mato, daí nós amanheceu, viemos para cá. Fazia mal porque levaram dinheiro, telefone. Aqui nós estamos em falta de comida, e panelas, e manta, cobertores, mais tendas, mais óleo de usina, não temos.
Ana Francisco, outra deslocada, disse que os homens armados também agredem os populares.
Chegaram quatro homens, abriram a porta, começaram a bater a pessoa, amaram, depois levou dinheiro.
Rashid Simões, autoridade comunitária do bairro Cozuana, disse que as condições dos recentados estão a melhorar, pois quando chegaram não tinham nem sequer tendas.
A nossa luta é termos paz definitiva para sempre. Com isso aí já não fica bem. Nem nós também assim já não vamos ficar sossegados. Já estamos vivendo muita história, estão a começar de lá agora onde vão. O governo procura uma forma de conversar com eles, esse tempo de filho. Eles sabem outro tempo de filho ficar na tenda, deixar a sua casa e depois de ficar num sítio assim que não é normal de estar. Isso não é bom.
Etelvina Ambas, administradora de Gondola, condena os alegados ataques da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada pelo general Mariano Nyong'o.
Nós repudiamos essas ações dos homens da RENAMO, visto que o DDR está numa época muito avançada. Não sei por que ainda eles continuam a perpetuar esses ataques à nossa população, visto que Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi tem evitado esforço para manter a paz efetiva no nosso país, em particular distrito de Gondola.
Deste modo, para DW, Bernardo Jequete.
Que medidas devem ser adotadas contra os ataques armados no centro de Moçambique? Essa é a pergunta que está desde cedo na página do Facebook da DW África. E agora trazemos um comentário que já chegou. É a Maria Idalina, que diz: primeiro, a RENAMO deve promover a cultura do diálogo com o Mariano Nyong'o e ambas as partes devem ter um coração humilde para chegarem a um consenso. Esta internauta diz que os moçambicanos já estão cansados de guerra. Há crianças que nasceram com essa guerra e estão a crescer na guerra, ressalta Maria Idalina. Logo mais trazemos outros comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, as escolas vão permanecer fechadas enquanto não houver condições de higiene para prevenir a Covid-19. A medida foi anunciada esta quinta-feira pelo presidente Filipe Nyusi, que recuou na retomada faseada de aulas presenciais prevista para 27 de julho. O chefe de Estado falou numa altura em que faltam 13 dias para o fim do período de prorrogação do estado de emergência. Nyusi acrescentou que nessa altura será feita uma avaliação mais completa e definitiva da situação da pandemia no país, que acumula quase 1.400 casos, com 9 mortes e 380 recuperados. E o Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique criticou o que chamou de secretismo dos relatórios da Comissão Técnico-Científica criada pelo governo para ajudar na tomada de decisões face à Covid-19 no país. Para a ONG, a comissão devia divulgar os relatórios que produz, garantindo assim informações úteis para os moçambicanos e evitando o secretismo que alegadamente tem adotado. Em Portugal, o embaixador moçambicano em Lisboa informou esta quinta-feira os representantes da CPLP que o processo de integração dos homens da RENAMO está a ter bons desenvolvimentos. Joaquim Bulle considerou, porém, que o DDR é um processo complexo que implica um grande espírito de perdão. No início deste mês, a RENAMO acusou o governo moçambicano de violar o espírito do DDR ao excluir oficiais do braço armado do partido de oposição de chefias do Comando-Geral da Polícia. Em Angola, a Comissão Nacional Eleitoral declarou-se pronta para as eleições autárquicas. A informação foi avançada pelo jornal angolano O País. A publicação cita o porta-voz da CNE, que garantiu que o órgão depende agora da convocação oficial das eleições, que deve ser feita por outros órgãos do Estado. E na Guiné-Bissau, entra em funcionamento a partir desta sexta-feira um dispositivo do Estado para monitorizar as comunicações dos cidadãos. A medida anunciada na semana passada pelo presidente Umaro Sissoko Embaló foi duramente criticada no seio da sociedade civil guineense. Ainda na Guiné-Bissau, a proposta do orçamento do Estado para 2020 e 2021 deve chegar a 400 milhões de euros e vai aumentar as dotações para os setores da saúde e educação. A proposta do orçamento também prevê o aumento dos impostos sobre tabaco e bebidas e sobre os rendimentos mais altos. A proposta deve seguir para o Parlamento, depois de ter sido apreciada esta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Angola. O governo angolano confirmou esta quinta-feira em Luanda que os voos humanitários para repatriar cidadãos angolanos retidos em Portugal vão começar a partir da próxima terça-feira. Já esta quinta-feira, cerca de 300 angolanos desembarcaram em Luanda vindos do Brasil. Em Portugal, quase 2 mil angolanos aguardam há mais de 3 meses pelo repatriamento devido à pandemia de Covid-19. João Carlos tem os detalhes a partir de Lisboa.
Elisa Coelho veio a Portugal em meados de março para 15 dias de férias e continua em terras lusas, já lá vão mais de 4 meses, devido ao surto do coronavírus que ganhou proporção mundial. O dinheiro que trouxe de Angola era apenas para suportar as despesas durante aquele período de férias. Foi uma situação imprevisível, lamenta.
Infelizmente estamos cá há mais de 100 dias e então é para ver que é uma situação bastante constrangedora. E com as consequências neofásticas que trazem, não é? Porque é um desgaste mental, é um nervosismo inesperado. Eu deixei a família lá.
A jornalista faz parte de um grupo de mais de 1.000 angolanos retidos em Portugal devido ao Covid-19. Ela está em casa de família, mas conta que há pessoas em situação mais difícil, algumas das quais desalojadas por falta de meios.
Há pessoas que estão mesmo também na rua, há pessoas que nem têm o que comer.
O escritor angolano Lupito Feijó veio a Lisboa no início do mês de fevereiro com vários propósitos, incluindo a participação no encontro anual correntes descritas na póvoa de Varzim. Entrou em confinamento no dia 27 desse mês por ter estado naquele evento cultural com o escritor chileno Luis Sepúlveda, então infectado pelo coronavírus e que viria a falecer a 16 de abril em Espanha. 6 meses mais tarde, o escritor angolano continua retido em Portugal por causa da pandemia.
Ficamos em casa, apelamos a que os outros ficassem em casa também, na esperança de que as autoridades angolanas pudessem tomar medidas no sentido de repatriar ou levar para casa todos os cidadãos angolanos que estivessem no estrangeiro.
Porém, o governo angolano viu-se obrigado a fechar as fronteiras ao abrigo das medidas de emergência nacional. Face às dificuldades, os angolanos criaram uma comissão para pressionar o governo de Luanda a encontrar uma solução visando o regresso sem acrescentar custos aos afetados. Tal como Avelino Salva, Elisa Coelho reclama o silêncio e a falta de informação por parte do governo angolano.
Nós ficamos mais de 2 meses sem alguma comunicação do governo e a passarmos essas dificuldades todas. O governo tinha que aparecer a dizer alguma coisa.
Até agora não obtiveram respostas concretas, diz. Continuamos sem garantia sobre a data de regresso, explica. Os entrevistados reconhecem haver um esforço por parte das autoridades em Luanda, mas Avelino Salva pede que Angola precise as datas de retorno.
Não havendo um plano claro, com datas, que dê alguma esperança e alento às pessoas que estão aqui, só torna a situação cada vez mais, digamos, desgastante para nós.
O grupo, cuja comissão foi recebida há 2 semanas pelo embaixador de Angola em Lisboa, ainda ponderou fazer uma manifestação de protesto, mas a ideia foi esbatida com a promessa de uma possível operação de repatriamento. Vítor Carvalho, adido de imprensa da representação diplomática de Angola, confirmou o encontro, do qual resultou um relatório enviado a Luanda.
É um assunto que está, portanto, bem encaminhado e estamos convencidos que vai ter uma resolução dentro de muito pouco tempo.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
O governo do Zimbábue está a tomar decisões dolorosas para retificar a economia e a respeitar as liberdades dos cidadãos. Isto é o que o ministro dos Negócios Estrangeiros zimbabueano garantiu em entrevista ao programa Conflict Zone, da DW. Sibusiso Moyo falou ao programa numa altura em que o país enfrenta uma grave crise econômica e humanitária. Sibusiso Moyo foi o rosto da intervenção militar que derrubou o ex-presidente Robert Mugabe em 2017. Na televisão estatal, a 15 de novembro daquele ano, Moyo garantiu aos zimbabueanos uma transição estável. Pouco mais de 2 anos depois, a promessa deu lugar a uma profunda crise econômica no país, que enfrenta a escassez de combustível, alimentos e eletricidade. Na entrevista que concedeu à DW, Sibusiso Moyo, ministro dos Negócios Estrangeiros do governo do presidente Emmerson Mnangagwa, disse que são necessárias decisões dolorosas neste momento.
The change in 2017. And the advent of the current government, which is the second dispensation.
A mudança em 2017 e o advento do atual governo foi o resultado de muitas questões, entre elas a economia. E a Segunda República assumiu uma economia que estava em dificuldades há muitos anos, por diferentes razões. Algumas prendiam-se com sanções, outras com a má gestão. Mas deixe-me dizer que havia esperança e ainda há esperança, porque temos de tomar decisões dolorosas para retificar a economia.
And there is still hope because we have got to take painful decisions to rectify the economy.
Desde o ano passado, o país proibiu o uso do dólar americano e adotou o dólar zimbabueano, medida que o ministro Moyo diz servir para estabilizar a economia. No entanto, com uma inflação superior a 700%, a segunda maior do mundo apenas a seguir a Venezuela, o valor da moeda local do Zimbábue tem diminuído a grande velocidade, atingindo o valor dos salários, o que tem provocado ainda greves frequentes por parte dos funcionários do Estado. E apesar das dificuldades econômicas terem sido agravadas pela pandemia, o governo do Zimbábue anunciou recentemente a compra de veículos de luxo para quase 50 diplomatas em todo o mundo. O investimento milionário gerou polêmica no país, onde muitos trabalhadores não recebem um salário decente. Questionado sobre quais são as prioridades do governo, o ministro comentou o assunto. Tivemos que garantir que os nossos diplomatas tenham mobilidade e isso foi um problema muito sério quando assumimos o cargo, porque as condições dos nossos diplomatas pessoas eram realmente um estado de colapso, pois usavam serviços como Uber para se locomover, algo que não é apropriado para um diplomata designado numa missão estrangeira. No que toca aos direitos humanos, o Zimbábue também tem sido bastante criticado devido à repressão que já se assistiu durante vários protestos populares. No início do ano passado, por exemplo, as forças de segurança responderam violentamente às manifestações contra o governo e a situação social no país, resultando na morte de quase 20 pessoas. Entretanto, na entrevista concedida à DW, Sibusiso Moyo assegurou que
"This government and the constitution of this country clearly articulates all the rights, rights of freedom of assembly, freedom of expression."
Este governo e a Constituição deste país articulam claramente todos os direitos da liberdade de reunião, da liberdade de expressão e da liberdade de religião. E, além disso, tem havido bastante ênfase em termos de incorporação destes direitos entre a população. Mas não há na Constituição liberdade de violência em protestos. Não há liberdade de queimar os carros e tudo mais. Tem de ser a liberdade que respeita os direitos dos outros.
Burning people's cars and everything like that, but it must be the freedom which respects other people's rights as well.
DW Notícias.
No Mali, a coligação da oposição, por trás das manifestações que exigem a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita, cancelou os protestos que estavam previstos para esta sexta-feira. O chamado Movimento 5 de Junho apelou para um dia de memória às vítimas dos 3 dias de confrontos com as forças de segurança, que deixaram 11 mortos e mais de 150 feridos. A concentração será junto ao Monumento da Independência, em Bamako. Na RDC, o presidente Félix Tshisekedi apelou esta quinta-feira à calma e à união na coligação do governo, que junta o partido presidencial e a Frente Comum para o Congo, fiel ao ex-presidente Joseph Kabila. As duas bases estão divididas quanto a uma reforma da magistratura e a designação de um novo presidente da Comissão Eleitoral. E a Organização Mundial da Saúde alertou ontem que o surto de ébola no noroeste da RDC está a crescer. No comunicado, a OMS disse preocupada porque, em tempos de pandemia de Covid-19, os recursos para fazer face às infecções de ébola estão mais escassos. Atualmente, há 50 casos de ébola na província congolesa de Equador. No Gabão, o presidente Ali Bongo nomeou esta quinta-feira Rose Raponda para primeira-ministra, tornando-se assim a primeira mulher a chefiar um governo no país. Ministra da Defesa há quase 2 anos, Raponda substitui Julien Bekalé, que chefiava o governo desde janeiro de 2019. O Brasil ultrapassou esta quinta-feira os 2 milhões de infectados e as 76 mil mortes provocadas pela Covid-19. O governo informou que os recuperados já somam mais de 1 milhão de pessoas. Em Bruxelas, os líderes europeus reúnem-se a partir desta sexta-feira para discutir um plano de relançamento face à crise da Covid-19, que todos admitem ser urgente. O bloco vai ter de ultrapassar muitas diferenças para debater um possível fundo de recuperação e também a proposta do orçamento da União para 2021-2027.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para lhe perguntar que medidas devem ser adotadas contra os ataques armados no centro de Moçambique. Então, voltamos com os comentários, são muitos, mas vamos ler alguns. Armindo Zandamela, Nova Jerusalém, de Maputo, escreve: para pôr fim aos ataques no centro do país, deve existir um interesse de acabar com esses ataques por parte da RENAMO e do governo Frelimo. Os atacantes são inimigos identificados. Digo isso porque os que causam terror no país são supostamente da junta militar da RENAMO, escreve este internauta. Geraldo Nino comenta: espero que o governo de Moçambique faça tudo por tudo para acabar com esses ataques no centro do país. O povo já passa muitas dificuldades e essa situação piora o que o povo já sofre. Silva Filomone é bastante direto. O governo deve primeiro prender Mariano Nyong'o e seus comparsas e depois levá-los à justiça. E Xindongo Centro escreve: o governo nunca pode dialogar com esses indivíduos, nem a RENAMO fugir à sua responsabilidade. Melhor é a RENAMO abandonar o parlamento e a Gorongosa conversar com seus colegas. Com este comentário encerramos esta edição. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Tenha todos um ótimo fim de semana. Bom dia.